Oi, gente querida, sejam bem-vindos ao nosso podcast Coisa de Pele. E hoje a gente vai falar sobre três principais temas. Nós vamos falar sobre como nos comportar nesse verão europeu quentíssimo. E olha que eu sou de Fortaleza, hein? Sou a doutora Lídia Pop, sou médica dermatologista, atuando há quase 20 anos aqui na Alemanha, mas eu sou da terrinha, sou do Ceará, onde a gente tem um sol para cada cabeça. Mas aqui na Europa, aqui na Alemanha, onde eu tô, gente do céu, olha, tá realmente crítico. Eu digo principalmente porque a Alemanha ela é feita para o frio, então todo lugar ele meio que tenta armazenar energia em forma de calor. Então quando está nessa fase mais quente do ano, realmente muitas pessoas sofrem. Eu tenho a sorte de me dar super bem com o calor, mas eu sei que não é a regra, né? Então a gente vai ter aqui trabalhar sobre dicas, vou também trabalhar com vocês uma forma de pregação de uso do filtro solar nos alemães, porque aqui dá realmente uma trabalheira. Você que tem marido alemão, que tem uma parceira alemã, que eu sei que às vezes tem uma grande resistência de usar filtro solar, como é que a gente pode argumentar quanto a isso? A gente também vai falar sobre uma experiência que eu tive agora na Copa do Mundo dos Estados Unidos, de ir num jogo especificamente. E também vamos falar sobre uma nova palavra. Nós vamos aprender uma nova palavra no ABC do skincare, que é cisteamina. Então, vamos lá. Primeira coisa, cuidados com a pele agora nesses dias muito quentes. Gente, o que é que acontece? A pele, ela se comporta de uma forma mais diferente quando a gente está no calor. Então, ela tende a suar mais, o suor altera o pH da pele, ela tende a ficar mais vermelha, os vasos mais dilatados, então quem tem rosácea também tende a sofrer. E as pessoas que têm também hiperidrose, que já suam muito mais, tendem a suar de uma forma exponencialmente maior durante esse período. Então tudo isso são pontos que a gente diz, meu Deus, não sei como lidar com isso direito. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode escolher o nosso skincare, texturas mais leves. Então aquele creme mais pesadinho que você usa nas mãos, nos pés, nos lábios, nos meses mais frios, tenta sair deles e entra agora nos géis, nos fluidos, que são mais a base de água. Hidratação ao invés da gordura. Então, séruns com ácido hialurônico, emulsões leves, são muito bem-vindos nesse período. Limpeza moderada. A gente não quer irritar mais ainda a pele. Por quê? Quando a gente lava, a gente tira também uma parte da camada de gordura que protege a nossa pele. E aí, quando a gente ainda tem o suor, tudo aquilo que vai se acumulando e muda o pH da pele, a gente tem uma tendência às inflamações, que a gente também não quer. Então, limpeza moderada, produto suave, pH neutro, sem exageros. E use oxidantes pela manhã, porque ele vai conseguir proteger um pouquinho a tua pele. Então, vitamina C, vitamina E, são excelentes antioxidantes. A rotina noturna também deve ser calmante. Então, niacinamida, peptídeos, evite produtos derivados da vitamina A ou retinol, porque ele também irrita um pouco mais a pele. Maquiagem, produtos leves, não comedogênicos. E agora vem o meu grande trunfo. Água termal. Gente, água termal na bolsa, porque ela consegue refrescar e realmente resfriar a pele durante esses dias mais quentes. Então, com isso em mente, nós vamos passar para um ponto que é crucial nesse período também, que é o uso de protetor solar. E eu não sei vocês, mas eu tenho marido e três meninos em casa que, tudo bem, tenho dois meninos que até aceitam passar protetor, mas tem que ser um específico que eles gostem. Mas o meu marido e o meu filho mais velho, gente, é uma luta para eles passarem protetor solar. E a gente percebe também essa certa resistência aqui na Alemanha dos pacientes de incluírem um protetor solar na rotina. E eu acho que é um dos meus maiores trabalhos de pregação e de educação aqui na Alemanha com os meus pacientes, que eles usem protetor solar de uma forma adequada, de uma forma disciplinada e consequente. E aí eu tenho três pontos que a gente tem que lembrar. Primeiro, protetor solar não é só para proteger você contra uma queimadura solar. Ele é também uma proteção contra o câncer de pele. Existem vários tipos de câncer de pele que podem ser, sim, prevenidos com o uso regular de protetor solar. Um outro ponto ainda é que ele meio... Se você não usa o protetor, essa inflamação crônica que acontece na pele, você vai ter realmente um aumento das ruguinhas. Então, também na parte de estética, o uso de protetor ele é imprescindível. Claro que aqui na Alemanha também tem várias questões de fake news, de... que protetor solar faz mal à saúde. E aí eu vou falar num episódio só sobre isso, fiquem tranquilos. Mas o que eu posso realmente dizer com grande tranquilidade e segurança, com base literária, é: uso de protetor solar tem um fator principalmente protetivo e ele não vai bloquear ou impedir a absorção da vitamina D. Então, escolhe um que combine com a sua pele, escolhe um que você consiga realmente usar todos os dias. E o que eu digo para os meus pacientes é para ficar do lado da escova de dente. Então, escovou o dente, vai passar o protetor solar, porque assim a gente consegue incluir na rotina de uma forma realmente mais adequada. E hoje em dia a gente tem também produtos que são mais ecológicos, nós temos embalagens também, se a gente for pensar na parte mais de ecologia, de evitar também muito lixo, eles estão pensando mais nessa pegada também, aquela questão dos octocrilenos que acabam deixando os corais sem cor. Tudo isso está sendo agora nessa nova fase dos protetores solares mais modernos, isso está sendo realmente bem observado. E, gente, se você disser, Tralígia, não tem jeito, não vai usar protetor solar, usem têxteis. Então, aquelas camisas, bonés com proteção UV. E eu acho que atualmente eles têm realmente produtos bem melhores, que são mais transparentes. As gravidinhas, lembrem, não usem com octocrileno ou com benzoatos. Então, preste atenção na composição, tá certo? E agora a gente vai para um outro tema. Gente, eu sou super, super fã de futebol. Eu adoro futebol. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu queria ser juíza de futebol, mas não tinha curso naquela época, então eu fiquei lá curtindo o futebol. E eu tive a grande oportunidade de ver o Brasil ser tetracampeão em 1994, pela televisão, né, meu povo? Em 1998, eu acompanhei o Brasil na final contra a França. A gente ficou em segundo lugar, mas foi uma campanha muito legal da Copa do Mundo lá na França. E em 2002, a gente também foi pentacampeão. E, nossa, pra mim foi a época áurea do futebol. Mas como a vida também, ela tem as suas ironias, eu tinha uma paixonite no futebol na minha adolescência, que era o Jürgen Klinsmann, que era um atacante da seleção alemã. E olha que coisa engraçada, né? Acabei ficando aqui na Alemanha, tô há quase 20 anos. E é nesse ano, exatamente nesse ano, a gente que faz parte do fã-clube do DFB, que é tipo assim, a Sociedade Alemã de Futebol, eles têm tipo que uma quantidade X de ingressos para os fãs que querem ir para a Copa. E a gente foi sorteado para ir para o jogo Alemanha contra Curaçao. Era em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Então a gente viajou na sexta e voltamos na segunda. E lá a gente conseguiu ver na Fan Mile, né? Naquele lugar mais separado para os fãs. A gente conseguiu ver Brasil contra Marrocos, que foi um jogo também muito legal. Terminou de 1-1 e no final das contas a gente também é líder na nossa chave. Mas, gente, eu fui pro jogo contra o Curaçao e eu escrevi para todo mundo. Olha, pode ser 6-0, pode ser 8-0, só não pode ser 7-1. Porque eu fiquei traumatizada com aquele 7-1 de 2014 lá no Mineirão. Gente, eu sei o que foi aquilo. Que foi aquela pane no time do Brasil. Mas, novamente, ironia do destino. Qual foi o placar do jogo da Copa que eu assisti? Foi a Alemanha 7, Curaçao 1. De alguma forma, eu acho que isso acabou curando uma ferida da alma que eu tinha, porque dessa vez eu estava do outro lado, do lado do 7. Então, foi realmente uma experiência única, gente. Olha, jogo da Copa realmente foi uma experiência sensacional. Clima de festa. Quem é louco pro futebol como eu realmente consegue curtir esses momentos, então super valeu. E agora só desejando sorte para o Brasil nessa fase decisiva do mata-mata, né? Aqui a gente também tem um festival internacional de música clássica, que é o Kissingazoma, no qual faço parte do curatório, da curadoria. Mas o que é que acontece, gente? Aqui ele tem um foco em música clássica, mas eles estão realmente com uma grande diversidade cultural. E o que é que eu observo? Que isso tem atraído muitos públicos jovens, público internacional. E nesse domingo nós vamos ter a participação de dois brasileiros que vão estar tocando músicas tanto de bossa como também da nossa história cultural brasileira. Eu estou super feliz, a gente vai com um grupinho, acho que vai ser muito bom. O tema desse jubileu dos 40 anos de Kissingazoma é Mazel Tov. Eles estão fazendo realmente um passeio pelas músicas e pela cultura judaica aqui na cidade de Bad Kissingen. E realmente está sendo muito marcante. São de alta qualidade, estão sendo muito bem visitados. Então, é até dia 18 de julho. Se você ainda tem curiosidade, quer vivenciar um grande concerto, vem para cá. Tem tudo online. Então, aproveita. E agora a gente vai para nossa palavrinha nova de skincare. Cisteamina. Cisteamina, o que que é? Ela é uma molécula pequenininha que tem enxofre e que ajuda como clareador. Ela inibe alguns processos diferentes na cascada de pigmentação, mas que principalmente atingem uma enzima que se chama tirosinase. E assim ela favorece a degradação da melanina, mas não é da melanina em geral, é de uma melanina patológica, é daquela melanina que vem de uma hipercromia pós-inflamatória, de um melasma. Então, ele tem esse olhar inteligente de conseguir separar o joio do trigo. E eu acho que isso é que é o principal diferencial da cisteamina. Por isso que ela age de maneira tão boa em peles de fototipo alto, que você já tem aquela coloração da melanina de base, mas que está passando por um processo inflamatório. E isso, gente, é um diferencial. E, obviamente, que não podia faltar no sérum Egalizer. Se você quiser adquirir o sérum Egalizer, só clicar aqui no link que vai estar na descrição. E você pode ter essa combinação super inteligente de cisteamina com ácido tranexâmico, com alfa-arbutina. E é uma textura bem levinha. Dá para ser usada também agora no verão, à noite. Mas não esquece do protetor solar no outro dia. E agora a gente chega de novo ao final de mais um episódio do nosso podcast Coisa de Pele. Foi um prazer estar aqui com vocês. Siga a gente nas redes sociais, no Insta, TikTok, no LinkedIn, no Face. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder esclarecer tudo isso com vocês. Um abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau!